Entre essas propostas que está na pauta do plenário desta terça-feira, com essa sessão que está prevista para começar às 1h55, está o projeto que reforça o combate ao estupro e reforça um protocolo penal para atuação das autoridades nesses casos de estupro. E por isso, já está comigo aqui nos estúdios, os nossos estúdios aqui na entrada do corredor das comissões, pela rádio, pela TV Câmara e as redes sociais da Câmara, a relatora dessa proposta, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Deputada Soraya Santos, muito bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no painel eletrônico.
É um prazer estar aqui, Ana Raquel, com vocês. O painel eletrônico presta um serviço incrível. Cumprimento a todos os funcionários e as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né?
A gente que agradece também faz esse cumprimento, deputada. Bom, esse protocolo em casos de estupro, a senhora inclusive é do Rio de Janeiro, está todo mundo estarrecido com as notícias de uma menina, mais uma menina, 17 anos, que sofreu um estupro coletivo. Essa notícia veio agora, tinha sido um caso de janeiro. O que essa proposta que está hoje na pauta do plenário da Câmara, ela traz para ampliar o combate a esse crime e também os protocolos de atendimento a essas vítimas?
Bom, vou separar em dois temas. Primeiro, você cita o caso do Rio de Janeiro. Mas foi no Rio de Janeiro, em 2016, Ana, que teve o primeiro caso onde o Brasil acordou para o estupro coletivo. Eu me lembro, naquela ocasião, que nós rodamos o Brasil e, pasme, nós descobrimos que não era aquele caso isolado. O caso que chocou não foi o Brasil, veio de impacto internacional. E eu, quando rodei o Brasil, o que chocou mais ainda é ver que essas meninas de 12, 13, 14 anos estavam sendo estupradas dentro de escola. Eles colocavam Boa Noite Cinderela, levavam para o banheiro, estupravam, filmavam e ficavam chantageando a menina. E aí, se ela não tivesse relações com eles, eles ameaçavam de postar na internet. E foi um índice altíssimo de suicídio. Então é importante a gente fazer um registro, porque isso tem 10 anos. Motivo pelo qual nós não tínhamos nenhum agravante penal tratando disso. E fizemos o agravante penal. Então hoje, a nossa legislação já prevê o estupro coletivo. Agora vem esse novo fato. Mas junto com isso, Ana, também no Rio de Janeiro, é importante as pessoas ouvirem, há 15 dias atrás, uma senhora de 71 anos foi estuprada dentro de um ônibus.
Sim.
71 anos. E aqui, agora em Goiás, uma de 82 anos. Então veja o que está acontecendo pelo Brasil. Nós estamos lidando com essa realidade. Esse é um protocolo, é um projeto da Coronel Fernanda. Ela cria um protocolo nessa linha de estupro. Como relatora, eu vou ampliar um pouquinho esse escopo. Por quê? Nós temos não só o estupro, mas também a prevenção do feminicídio, violência contra a mulher, que você precisa melhorar esse fluxo. Nós lançamos aqui no Congresso, eu e a senadora Daniela Ribeiro, um protocolo chamado Antes que Aconteça. Porque o que a gente percebe, Ana, é que todos estão atuando muito intensamente, mas não adianta se cada um ficar no seu lugar. Por exemplo, se o juiz dá a protetiva, porque está na lei, ele não é competente para colocar a tornozeleira. Isso é ação do executivo. O executivo não coloca porque o judiciário não determinou. Então, a gente tem que mudar o fluxo. Se ele der a protetiva, determina a tornozeleira. A tornozeleira vai ser colocada aonde a pessoa está. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 3 pontos de colocação. E aí você não tem como ficar trazendo uma pessoa do interior para colocar a tornozeleira. Então, você tem que capacitar e a ponta, porque a lei, Ana, ela precisa acontecer no lugar da pessoa. E quando você fala de estupro, você imagina o que passam as mulheres no IML.
Sim.
Nem todas as cidades têm IML. Então, não adianta fazer lei que diga assim, 24 horas tem isso. E outra coisa, a gente também tem que perceber, e esse projeto vai ser ampliado para isso, é a porta de entrada. Porque a gente tem a ideia que uma mulher estuprada, o primeiro lugar que ela vai é a delegacia. Não, na maioria dos casos, ela vai para o hospital. E tem uma lei que ninguém coloca em prática, de autoria da deputada Renata Abreu, que determina, igual com as crianças, se o médico percebeu que ela não caiu da escada, que ela apanhou ou foi estuprada, ele já manda do próprio hospital informação e a protetiva já sai dali. Então, a gente tem que melhorar esse fluxo. Pegar o arcabouço legislativo que o Brasil tem tanto orgulho e integrar numa corrente para que, de fato, a lei consiga chegar ao fim. Então, a gente tem que olhar a porta de entrada, seja pelo corpo de bombeiro, seja pelo hospital, seja pela delegacia. A gente tem que invadir as competências, fazer parceria. Será que, se não tem IML, o IML, por exemplo, não pode capacitar um ginecologista, se tiver um hospital municipal, federal, faz um protocolo de atendimento, faz a coleta de material e manda para análise lá? Nós temos que começar a descentralizar. Se a gente quer salvar vidas, nós temos que ir além daquele quadradinho que dito nossa competência. Então, esse projeto vai tratar disso e ele vai invadir várias áreas, se Deus quiser, vai ser aprovado por unanimidade e vai virar muito lei, porque as mulheres precisam. O índice de mulheres que não denuncia é absurdo, porque ela não confia nas instituições.
E, deputada Soraya Santos, a senhora falou um ponto importante, que às vezes medidas estão sendo tomadas de forma isolada nos diferentes órgãos. A gente está, inclusive, com a assinatura de um pacto, tem um pacto assinado esse ano pelos três poderes, o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A Câmara faz parte desse pacto. E essa ideia que a senhora fala de um protocolo antes que aconteça vai muito nessa linha. Mas uma vez, claro, tem que ter todas essas medidas, uma vez que aconteça. A proposta original da deputada Coronel Fernanda fala, por exemplo, do exame de corpo de delito, como a senhora falou, administração de coquetéis profiláticos, por exemplo, anti-HIV, realização de audiência de custódia, a possibilidade da pílula ali do dia seguinte, se assim a mulher quiser. Quer dizer, essa questão também do atendimento, uma vez tendo acontecido o crime, que é o que ninguém quer que aconteça, mas uma vez acontecido, esse atendimento tem que ser mais integrado, como a senhora colocou, e eu queria entender se esses pontos originais do projeto da Coronel Fernanda, da deputada Coronel Fernanda, vão ser mantidos.
Claro que vão ser mantidos, até porque ela se baseia numa lei já existente do dia seguinte. A gente vai acrescentar outros detalhes por referência. Por exemplo, quando você fala de menor, né, vítima de estupro, a gente não quer só o responsável, como está no projeto, a gente quer o Ministério Público, porque a gente tem visto... Um dia após dia, a própria família está pactuando com isso, como foi agora esse caso lá de Minas Gerais. Então, não dá para esse menor ficar refém só da família. Não estou dizendo que todas as famílias são assim, né? Mas eu estou dizendo que esse menor precisa ter um acompanhamento, esse é papel do Ministério Público. Então, a gente vai acrescentar esse detalhe. Quando a gente fala desse pacto de feminicídio, eu quero lembrar que em 2023, quando a senadora Daniela Ribeiro foi presidente da Comissão de Orçamento, nós fizemos um pacto com os três poderes. Então, ministro Barroso assinou, representando a estrutura do Judiciário, ministro Lewandowski representou o Executivo, a senadora Daniela Ribeiro assinou pelo Senado e eu assinei pela Câmara, justamente já ali já tratando. Nós fizemos um projeto piloto e foi implementado primeiro no Rio e na Paraíba, para que a gente pudesse medir. E eu quero te dar um dado. 70% das mulheres que morrem no Brasil, por feminicídio, por exemplo, elas não registraram, porque elas não confiam nas instituições. Mas, das que registraram, 68% já tinha protetiva. Isso significa que a protetiva não é suficiente. E se eu te passar os dados, por exemplo, do Rio de Janeiro, que desde outubro de 2023 até hoje, as pessoas que estão neste protocolo com o agressor com a tornozeleira, me pergunta, Ana, quantas morreram?
Então, quantas morreram, deputada?
Nenhuma. Perfeito. E isso dá um gás. Você tem que ir além da sua competência. E quando você começa a olhar esse resultado, você não pode botar na lei tratamento humanizado. Não. O que é tratamento humanizado? Humanizado para você é diferente para mim. Uma lei não pode ser aberta. Ela tem que ser taxativa e depois trazer as exceções. Então, no protocolo, por exemplo, do antes que aconteça, a delegacia que tem a sala lilás, não é essa sala lilás que a gente conhece, por exemplo. Ela tem que ter equipamento de filmagem. Aquele depoimento da mulher acompanha ela até a última instância. Porque você imagina, Ana, a memória, ela é incrível. Aquilo que te traz sofrimento, você quer esquecer. Muitas vezes você desmaia, tal a dor que você tem. Essa mulher vai para o segundo depoimento, falha num pedaço, porque aquilo para ela é muito difícil. Aí a pessoa diz, tá vendo? Ela está mentindo. Isso é um absurdo. Isso é violência institucional. A mulher vinha para uma delegacia e dizia, eu fui estuprada. O que os policiais muitas vezes perguntavam? Que roupa você está usando? Você é virgem? O que isso tem a ver? Então, nós tipificamos um crime chamado violência institucional. Só quem pode julgar é o juiz. O servidor público tem que acolher, informar e encaminhar para o juiz. Então, essas leis precisam estar junto. O projeto da deputada Coronel Fernanda, ela vai servir como um guia. Ela só vai ser recheada para que as pessoas não tenham dúvida da aplicabilidade das leis já existentes. Porque o Brasil tem um arcabouço legislativo incrível na proteção da mulher. Mas quando você olha os dados, tem alguma coisa acontecendo que essa lei ou não está sendo aplicada, ou as pessoas não estão conhecendo seus direitos. Então, quando a gente mexe em matérias como essa, não é só fazer um protocolo, dando 48 horas, 24 horas, punindo o servidor. Você tem que colocar todo esse fluxo recheando com as leis já existentes. Sim. Aí fica mais fácil para quem vai executar. E esse tem que ser um pacto também intersetorial, porque quando você fala de estupro, você envolve saúde, você envolve segurança, você envolve direito penal. Isso tudo tem que estar alinhavado. Então, hoje à noite, a gente espera levar esse relatório e que esse relatório não seja, por exemplo, tinha gente que defendia o 310, que fala de crimes sexuais, que é um absurdo. Nem todo crime sexual precisa de um protocolo desse. Por exemplo, importúnio. Uhum. Não precisa. Então, nós temos que pegar os crimes piores, uhum, aproveitar e ampliar para outros tipos penais e fazer um fluxo muito claro que dê retaguarda a todo esse processo.
E a senhora trouxe elementos importantes, deputada Soraya Santos, para quem está acompanhando a gente, porque é um momento de muita dor dessa mulher que passa por essa violência, para ela chegar até ali. A coragem, muitas vezes, de fazer a denúncia, porque ela se sente envergonhada, ela fica em dúvida se ela vai conseguir ter esse acolhimento ou não. Então, as instituições precisam fazer esse acolhimento. A gente lembra que a gente está no mês de março, em que, tradicionalmente, a bancada feminina traz uma série de projetos prioritários para a votação. Esse é um desses projetos. A gente teve aprovação recentemente de um que fale também que toda vez que a gente falar de crimes, de violência contra a mulher, que a gente possa divulgar os canais de atendimento. Então fica aqui a divulgação do Ligue 180, de outros canais de atendimento. E nesse sentido, deputado Soraya Santos, para a gente poder concluir, além dessa proposta que a senhora está relatando, qual outra vai ser colocada como prioritária que a senhora poderia destacar aqui dentro dessas medidas indicadas pela bancada feminina nesse mês de março?
Eu vou colocar, porque como hoje não estou na coordenação, está a deputada Jaque, eu vou colocar um que eu sei que vai ser votado semana que vem, né, que é um projeto muito importante para as mulheres. Imagine você está numa cidade interior, muitas vezes você é vítima de violência, você só tem um defensor público e ele, pela lei, ele é obrigado a defender o réu. Esta mulher que é vítima, ela não tem assistência jurídica. Então, a gente está criando uma tabela social, porque o advogado não pode advogar de graça. A gente está organizando todo esse setor com um cadastro que a própria OAB vai colocar de advogados que queiram advogar naquela tabela social, para que o juiz, que ao nomear alguém para fazer a defesa, já saiba que é alguém voltado para a área, porque hoje o que acontece? Não pode estar sozinha. Aí o juiz pega uma pessoa e nomeia. Que defesa essa pessoa vai ter? Nenhuma. Então a gente vai organizar isso, porque não é possível que uma pessoa vítima de violência não tenha uma assistência jurídica. Não queremos saber se é de Ministério Público, Defensoria Pública, de quem quer que seja. O que a gente vai afirmar e deixar bem claro, essa mulher não vai ficar sem assistência. E a gente vai estender também, Ana, para pedofilia, a gente vai estender para violência contra o idoso e a gente vai estender para as vítimas do feminicídio. São situações gravíssimas que o Brasil está enfrentando e a gente precisa ter gente qualificada na defesa processual. Então, todos esses motivos, eles levam muitas vezes as pessoas ou dizerem que se arrependeram de ter registrado ou não acreditar nas instituições. Então, nós temos que promover leis que de verdade tenham aplicabilidade e conectividade com outras já aprovadas.
Tá, ok. Então, vou agradecer mais uma vez à deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que é relatora, portanto, desse projeto que está na pauta do plenário dessa terça-feira, que traz um protocolo amplo, com fluxo, como ela bem explicou aqui, de atendimento às vítimas de estupro, para que essas mulheres possam ter esse acolhimento necessário em qualquer instância onde elas cheguem para buscar assistência. Deputada Soraya Santos, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Um ótimo dia, um bom trabalho para a senhora.
Para todas nós. Obrigada, Ana.